Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupos das Evidências à Prática, organizada por Carmen Beatriz Nofeld e Bernard P. Rangé. É uma obra técnica de psicologia clínica voltada à terapia cognitivo-comportamental em grupo, TCCG. Publicado pela ArtMed, o livro é apresentado como o primeiro título brasileiro dedicado especificamente a essa modalidade de intervenção. Seu propósito central é aproximar fundamentos conceituais, evidências disponíveis e decisões práticas que sustentam a condução de grupos na abordagem cognitivo-comportamental. Em vez de tratar o grupo como mera versão econômica da psicoterapia individual, a obra focaliza suas exigências próprias planejamento, composição, coordenação, manejo das interações e adaptação das intervenções ao contexto coletivo. Ao reunir clínicos e pesquisadores, procura oferecer uma referência para a formação e para a atuação profissional baseada em evidências. Destina-se sobretudo a estudantes de graduação e pós-graduação em saúde mental e a psicólogos ou outros profissionais habilitados que já trabalham ou pretendem trabalhar, com grupos estruturados sob orientação cognitivo-comportamental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a TCCG como modalidade clínica com fundamentos e exigências próprios. O ponto de partida da obra é reconhecer a terapia cognitivo-comportamental em grupos como uma prática clínica que requer mais do que transportar técnicas da sessão individual para uma sala com vários participantes. A TCC tradicionalmente trabalha com a relação entre interpretações, emoções e comportamentos, recorrendo a intervenções planejadas e objetivos definidos, no formato grupal. Esses princípios precisam ser preservados, mas passam a operar em uma rede de interações. Os participantes observam uns aos outros, compartilham dificuldades, testam formas alternativas de compreender situações e podem aprender pela experiência alheia. Isso amplia oportunidades terapêuticas, mas também cria demandas específicas para quem coordena. O terapeuta precisa sustentar foco, segurança e participação equilibrada, sem reduzir o grupo a uma sequência rígida de falas individuais. A ênfase da coletânea em fundamentos e aplicação ajuda a evitar dois equívocos recorrentes: supor que o grupo dispense formulação clínica e planejamento, ou imaginar que sua principal justificativa seja apenas atender mais pessoas ao mesmo tempo. A modalidade é apresentada como uma intervenção estruturada, cuja qualidade depende da coerência entre objetivos, perfil dos participantes, recursos técnicos e condução profissional. Assim, o livro situa a TCCG como campo clínico especializado, com potencial próprio e limites que devem ser considerados desde o desenho da intervenção. Em segundo lugar, da evidência científica à decisão clínica no planejamento dos grupos. O subtítulo, Das Evidências à Prática, sintetiza uma preocupação decisiva do livro: a prática grupal deve dialogar com o conhecimento científico, sem que isso elimine o julgamento clínico necessário em cada contexto. Em psicoterapias cognitivo-comportamentais, a orientação baseada em evidências envolve selecionar intervenções que tenham sustentação empírica, definir metas observáveis e acompanhar de modo organizado o andamento do tratamento. A coletânea transpõe essa lógica para o cenário grupal, no qual as decisões não envolvem apenas uma pessoa, mas a compatibilidade entre participantes, a finalidade do programa e a viabilidade de sua implementação. Esse enquadramento é relevante porque o rótulo grupo pode abranger propostas muito distintas. Um grupo voltado à psicoeducação, por exemplo, não se organiza da mesma forma que um grupo psicoterapêutico destinado a trabalhar padrões cognitivos e comportamentais. A obra favorece, portanto, uma leitura crítica à evidência, não é uma receita independente das condições de atendimento. Experiência clínica não deve justificar procedimentos sem objetivos ou critérios claros, ao aproximar pesquisa e execução. O livro contribui para que profissionais formulem programas mais transparentes, capazes de explicar por que determinadas estratégias foram escolhidas, o que se pretende modificar e como a intervenção pode ser avaliada em sua realidade de serviço. Em terceiro lugar, aspectos técnicos e estrutura, coordenação e processo terapêutico coletivo. Entre os conteúdos explicitamente associados ao livro estão os aspectos técnicos e o processo em TCCG. Workflow. Essa dimensão é particularmente importante porque grupos clínicos exigem uma arquitetura de trabalho, definição de objetivos, organização de encontros, estabelecimento de regras de convivência, apresentação de tarefas e fechamento de cada sessão. A estrutura não representa burocracia. Ela oferece previsibilidade e protege o foco terapêutico, sobretudo quando várias demandas pessoais emergem simultaneamente em uma perspectiva cognitivo-comportamental. A coordenação tende a articular componentes como psicoeducação, identificação de pensamentos e comportamentos relevantes, exercícios e atividades entre sessões, sempre ajustados às finalidades do grupo. No entanto, a técnica não pode ignorar o processo relacional. Participação desigual, silêncios, conflitos, comparações entre membros ou desvios de assunto podem alterar a experiência de todos e requerem intervenção clínica cuidadosa. O coordenador precisa favorecer trocas úteis sem expor indevidamente participantes ou permitir que uma pessoa monopolize o encontro. Ao destacar esses problemas práticos, a obra ajuda a distinguir estrutura de rigidez, o planejamento orienta a sessão, mas a condução deve responder ao que ocorre no grupo. Esse equilíbrio é essencial para preservar tanto a fidelidade aos princípios cognitivo-comportamentais quanto à responsividade às necessidades reais dos participantes. Em quarto lugar, formação, condução e intervenção como desafios interdependentes. A obra aborda desafios ligados à formação, à condução e à intervenção em grupos. Três planos que se influenciam mutuamente. A formação do profissional é a base conhecer TCC não garante, por si só, competência para coordenar um processo grupal. É necessário compreender fenômenos de interação, critérios éticos, limites do enquadre e formas de comunicação adequadas a um coletivo. A condução se refere ao trabalho de manter a tarefa compartilhada, distribuir a atenção, estabelecer um clima colaborativo e lidar com eventos inesperados sem perder os objetivos do programa. Já a intervenção diz respeito à escolha e aplicação de procedimentos clínicos compatíveis com o problema focal e com o estágio do grupo. Separar analiticamente esses níveis evita uma visão simplista da prática. Dificuldades de participação, por exemplo, podem refletir uma técnica pouco clara, um contrato grupal insuficiente, uma composição inadequada ou limitações na preparação do coordenador. A resposta não é automaticamente aplicar mais uma técnica, mas examinar onde está o obstáculo. Ao reunir discussão teórica e orientação prática, o livro chama atenção para a responsabilidade envolvida em oferecer TCCG. Grupos não devem ser improvisados como alternativa rápida à terapia individual. Precisam de profissionais capacitados, objetivos definidos e condições institucionais que sustentem continuidade, confidencialidade e manejo qualificado das demandas que surgem. Por último, o grupo como contexto de aprendizagem, colaboração e generalização. Uma contribuição conceitual relevante da terapia cognitivo-comportamental em grupos está em utilizar o próprio ambiente coletivo como parte do tratamento. Quando participantes compartilham experiências relacionadas a dificuldades semelhantes, podem reconhecer padrões, comparar estratégias de enfrentamento e perceber que determinados problemas não são exclusivamente individuais. Esse processo pode reduzir isolamento e ampliar o repertório de respostas, desde que seja conduzido com respeito às diferenças e sem transformar a vivência de um membro em regra para os demais. A TCCG também permite que habilidades trabalhadas de forma explícita sejam exercitadas diante de outras pessoas, comunicar necessidades, ouvir e receber feedback, examinar interpretações e planejar comportamentos alternativos. A presença do grupo, contudo, não garante colaboração produtiva. Comparações autodepreciativas, conselhos precipitados, exposição excessiva e alianças que excluem participantes podem prejudicar o trabalho. Por isso, a coletânea valoriza o papel ativo da coordenação na criação de um ambiente seguro e orientado por tarefas. O ganho potencial está justamente na combinação entre conteúdo técnico e experiência interpessoal. Conceitos cognitivo-comportamentais deixam de ser apenas discutidos e passam a ser observados nas interações do encontro. A aprendizagem pode então se estender para situações cotidianas, desde que os participantes consigam relacionar o que ocorreu no grupo com os contextos em que desejam agir de maneira diferente. Em conclusão, terapia cognitivo-comportamental em grupos das evidências à prática é indicada principalmente a estudantes de psicologia e áreas da saúde mental, pós-graduandos. Pesquisadores e clínicos habilitados que desejam compreender ou qualificar intervenções grupais orientadas pela TCC. Também pode ser especialmente útil a profissionais que já dominam fundamentos cognitivo-comportamentais individuais, mas precisam reconhecer as competências adicionais exigidas pela coordenação de grupos. Seu benefício prático está em organizar questões que frequentemente ficam dispersas entre manuais de técnicas. Textos sobre dinâmica grupal e pesquisas clínicas, como planejar a modalidade. Quais elementos técnicos precisam ser considerados e por que a condução coletiva requer decisões próprias. Intelectualmente, a obra reforça que evidência científica, estrutura terapêutica e sensibilidade ao processo interpessoal não são alternativas concorrentes, mas componentes de uma prática responsável. O livro se distingue no contexto brasileiro por seu foco explícito e pioneiro na terapia cognitivo-comportamental em grupo, em comparação com obras gerais sobre TCC, que tendem a privilegiar o atendimento individual, ele concentra a análise nas particularidades do enquadre coletivo. Em comparação com textos amplos sobre psicoterapia de grupo, sua diferença é a ancoragem nos princípios, técnicas e linguagem da abordagem cognitivo-comportamental. A reunião de clínicos e pesquisadores também favorece uma visão plural do campo, sem abandonar a preocupação com a aplicação concreta. Não substitui supervisão, formação prática ou avaliação ética das condições de atendimento, mas oferece uma base de referência consistente para que esses processos sejam realizados com mais clareza e rigor. Se você quiser apoiar Carmen Beatriz Neufeld, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!